saudando a todos e todas, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o senhor deputado Emerson Sen para proceder à leitura da ata da última sessão.
Ata da 35ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 20ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 3 de maio de 2023. Na presidência, deputados Maurício Kudlak, padre Pedro Baldiceira, Mauro de Nadal. Secretaria, deputados Matheus Cadorim, padre Pedro Baldiceira, Marcos da Rosa. Às 14 horas do dia 3 de maio de 2023, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Matheus Cadorim para, como secretário ad hoc, proceder à leitura das atas das sessões anteriores, que, em consonância com o inciso 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-as por aprovadas. Expediente. O senhor presidente comunicou que foi distribuído eletronicamente. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Antídio Lunelli, Fabiano da Luz, Sargento Lima e Napoleão Bernardes. No grande expediente, neste horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra o senhor deputado Emerson Stein, do Bloco Social Democrático MDB-PSDB, a senhora deputada Luciane Caminati, Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT-PDT, e o senhor deputado Gessé Lopes, PL. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão por solicitação do deputado Pepe Colasso para a manifestação do prefeito de Paulo Lopes, senhor Nadir Carlos Rodrigues, juntamente com a secretária de Turismo, senhora Flávia Lapa, para apresentarem e convidarem para o Agropolo 2023, que acontecerá de 12 a 14 de maio de 2023, no município de Paulo Lopes. Reaberta a sessão, o presidente adentrou o próximo horário, ordem do dia. Após ser discutido pelos deputados Nilson Berlanda e Sargento Lima, foi aprovado por turno único o projeto de lei 262/2021. Também foram aprovados os pedidos de informação 190/193/2023, as moções 685/604/2023, bem como o requerimento 1757/2023. Na sequência, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 1733 a 1756 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 452 a 465/2023. As demais matérias não foram apreciadas por falta de quórum. Nas explicações pessoais, não houve oradores inscritos. Ato contínuo, o senhor presidente comunicou que a sessão de quinta-feira iniciar excepcionalmente às 10 horas em virtude da agenda dos senhores parlamentares com o excelentíssimo governador do Estado de Santa Catarina. Em seguida, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra ordinária para quinta-feira às 10 horas. Para constar, eu, segundo secretário, lavei a presente ata.
Obrigado, deputado Emerson Sen. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, dou a ata por aprovada. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Inscrito para falar, deputado Napoleão Bernardes. Vossa Excelência tem o tempo regimental de 10 minutos.
Senhor presidente, deputado Maurício, caros e queridos colegas que nos acompanham em plenário, aqueles que nos acompanham de forma remota e a toda a população de Santa Catarina. Na linha da história do tempo, 50, 60 anos, para a história de um Estado, é algo muito recente, isso é ontem. E há 50, 60 anos em Santa Catarina, aquele catarinense que pretendesse, que sonhasse, que imaginasse cursar uma faculdade, fazer o seu ensino superior, esse alguém necessariamente teria que ter a condição de viver na capital do Estado, na ilha, em Florianópolis. Porque há 50, 60 anos, Santa Catarina tinha uma única universidade, a Universidade Federal de Santa Catarina. Portanto, alguém, deputado Antídio, do Vale Norte catarinense, deputado Emerson, alguém do litoral catarinense, deputado Maurício, alguém do oeste, do extremo oeste catarinense, deputado Carlos Humberto, nosso querido litoral, nosso Vale Norte, deputado Pepe Colasso, sul do estado, alguém que fosse dessas regiões, se imaginasse cursar uma faculdade só se tivesse a condição de viver na capital do estado, porque havia uma única universidade em Santa Catarina, isso não há muito tempo, 50, 60 anos. E aí Santa Catarina, com seu DNA de arregaçar as mangas e criar por si as suas soluções, inaugurou um movimento muito relevante, o movimento das universidades comunitárias, aquelas que não têm dono, portanto não têm fins lucrativos, que reinvestem todo o seu resultado com o compromisso do desenvolvimento regional. Portanto, Santa Catarina, pela sua gente, pelas suas comunidades, pelas suas populações, inauguraram as suas universidades comunitárias, compromissadas com o desenvolvimento regional, compromissadas com a qualidade de ensino e que, ao mesmo tempo, praticam pesquisa e, com isso, agregam valor pela inovação do agronegócio à indústria. E essas universidades têm um compromisso incondicional com a extensão, ou seja, com a promoção de serviços gratuitos de qualidade à população. Eu tenho a plena convicção que, se Santa Catarina atingir os patamares de desenvolvimento que ostenta, os seus indicadores, os seus índices de desenvolvimento, isso se deve muito a um modelo comunitário de ensino superior que, capilarizado por todas as regiões de Santa Catarina, permite a Santa Catarina ter um fator de competitividade diferenciado em cada uma das suas regiões, justamente pelo grau de compromisso com as vocações regionais. Santa Catarina deu um salto de desenvolvimento e passou por uma primeira grande revolução justamente pelo seu modelo de ensino superior comunitário. E agora, Santa Catarina está prestes a viver uma segunda grande revolução em termos de desenvolvimento pelo projeto ousado do governador Jorginho Melo de permitir a universidade gratuita para aqueles que mais precisam. Porque se há 50, 60 anos o fator físico, fator geográfico da necessidade de morar em Florianópolis para ter o sonho da oportunidade do acesso ao ensino superior era o fator limitador, hoje, infelizmente, para muitos catarinenses, esse limitador é financeiro. Há algum tempo atrás, muitos milhares de catarinenses eram impedidos, cerceados, proibidos até, do direito a sonhar em transformar suas vidas através do ensino superior em virtude da limitação geográfica. Hoje, muitos e muitos milhares de catarinenses são impedidos do direito a sonhar, a cursar sua universidade, o seu ensino superior e, através disso, transformar suas vidas pelo fator financeiro. Hoje, aos deputados estaduais, foi aprovado e apresentado pelo governador Jorginho Melo para apreciação pela Assembleia Legislativa o programa Universidade Gratuita, um programa de Estado para a educação e um programa que vai alavancar ainda mais os fatores de competitividade do Estado de Santa Catarina. Ouço com atenção, querido colega, deputado Emerson.
Deputado Napoleão Bernardes, sempre com uma colocação perfeita nos seus discursos, e não poderia ser diferente nesse momento em que hoje conhecemos a universidade gratuita passado aos deputados pelo governador Jorginho Melo, e que vem de encontro àquilo que a gente sempre fala, né? Muitas pessoas ficaram pelo caminho, sem poder cursar uma faculdade, sem poder ter um curso superior, e agora mais uma oportunidade, vindo de um projeto ousado, um projeto audacioso do nosso governador, que ele iniciará escalonado, mas que lá em 2026 100% serão beneficiados. Então, é de suma importância esse projeto, eu tenho certeza que chegando nesta casa terá um grande apoio dos deputados e, claro, sempre lembrando daqueles que mais precisam, aqueles que ficaram pelo caminho, aqueles que não tiveram condições de pagar uma faculdade, como até eu mesmo, o deputado Emerson, não tive condições de pagar lá atrás uma faculdade por dificuldades financeiras. E agora a possibilidade de muitas pessoas que realmente precisam, é o que a gente vai querer, deputado Antídio, deputado Pepe Colasso, aqueles que mais necessitam e precisam realmente desse apoio financeiro para cursar sua faculdade. Então, parabéns. O Estado de Santa Catarina, com certeza, ganhará muito com esse projeto. Obrigado, deputado.
Obrigado, deputado Emerson. pela contribuição, e o Programa Universidade Gratuita, que será apreciado pela Assembleia Legislativa, apresentado hoje pelo governador Jorginho Melo, é um projeto para atender a todos. Não é um projeto excludente, é um projeto inclusivo, para que todos aqueles que mais precisam, que mais tenham necessidade, para que todos sejam contemplados. Para aqueles alunos das universidades comunitárias catarinenses, em 2026, a previsão é que 75 mil alunos estudem de graça, estudem gratuitamente, tenham a condição de graça poder realizar o seu sonho e, através da sua graduação, da sua faculdade, transformar a sua vida e impactar positivamente a vida da sua comunidade. Em 2026, 75 mil alunos catarinenses estudando gratuitamente em instituições de excelência, que são as instituições comunitárias de ensino. Se aprovado por essa casa, 40% já agora, no segundo semestre de 2023. Já no segundo semestre de 2023, 30 mil alunos com essa oportunidade de transformação de vidas. Em 2024, 45 mil alunos. 2025, 60 mil alunos. Até culminando em 2026, com 75 mil alunos. E como é justo, a cada direito, uma responsabilidade, com contrapartida por parte das instituições, para que cada dois alunos contemplados com a gratuidade, que a instituição assegure a gratuidade a mais um, atendendo a mais e mais catarinenses que mais precisam. E um compromisso importante de abrir os seus laboratórios, abrir as suas bibliotecas também para os alunos do ensino médio e as instituições comunitárias de ensino contribuindo para o ensino profissionalizante e o ensino técnico como contrapartida. E como contrapartida também contribuindo na formação dos professores da rede pública, inclusive com a oportunidade de mestrado e doutorado para formar mais e mais os professores da rede pública. E os alunos também como a contrapartida do trabalho, de prestarem horas de serviços à comunidade na sua graduação e até um ano após concluir o seu curso e na região onde estudaram, valorizando ainda mais o desenvolvimento regional, fixando essas pessoas nas suas comunidades. E, como eu disse, é um programa que não é excludente, é um programa inclusivo. Os alunos das universidades privadas vão continuar contando com seu sistema de bolsas e mais, com a duplicação, dobrando o valor, dobrando a oportunidade das bolsas. Então, universidade gratuita nas universidades comunitárias pela sua natureza jurídica. E os alunos das faculdades privadas continuando contando com as suas bolsas e mais, com valor dobrado, com valor duplicado, atendendo a mais e mais estudantes catarinenses. E ainda nessa perspectiva de que é um programa inclusivo, é sempre importante lembrar de que os 25% constitucionais para aplicação na educação básica não vão ser atingidos. Ou seja, o dinheiro do ensino fundamental continua sendo do ensino fundamental, o recurso do ensino médio continua sendo do ensino médio. E o programa Universidade Gratuita não compromete em nenhum centavo aquele investimento na educação pública de qualidade que deve ser o grau de prioridade do Estado. Para dar um único exemplo a respeito da contrapartida de trabalho, deputado Maurício, deputado Carlos Humberto, essas universidades comunitárias elas têm capilarizadas em todas as regiões do Estado 13 cursos de medicina. São 500 acadêmicos de medicina formados por ano e que, ao longo do final da sua graduação e um ano após concluir o seu curso de medicina, estarão nas 13 regiões do Estado, atendendo a população com elevado grau de qualidade. Portanto, destaco aqui, com muito entusiasmo, esta futura, muito em breve, revolução que Santa Catarina vai passar em termos de desenvolvimento, em termos de fator de competitividade, através desse grande e ousado programa de governo, programa de Estado de Educação, liderado pelo governador Jorginho Melo, com toda a sua equipe de secretários. Agora, o texto virá à casa ao longo dos próximos dias para que possa ser apreciado em detalhe.
Obrigado, deputado Napoleão Bernardes. Próximo orador inscrito, deputado Antídio Lunelli. Vossa Excelência também tem o tempo regimental, 10 minutos.
Prezado presidente, nobre deputado Skudilac, cumprimentar aqui a todos os nossos deputados e deputadas que nos acompanham e aqueles também que nos acompanham de forma virtual através da TV da Alesc. Eu quero aqui, de forma especial também, registrar hoje a visita do nosso secretário de Turismo, do nosso querido município de Corupá, o Cucha, que está aqui nos visitando hoje. E o Cucha é da minha querida terrinha de Corupá, que eu sou corupaense, para os nobres colegas que ainda não saibam, né? Eu sou natural, nascido e criado no município de Corupá. Mas eu quero hoje registrar aqui que ontem eu entreguei aos nobres colegas deputados uma amostra do viver em Jaraguá do Sul. Viver em Jaraguá do Sul é um programa criado pela nossa prefeitura municipal, do nosso município de Jaraguá do Sul, com apoio da nossa Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul, para divulgar e fomentar o turismo que nós temos no nosso querido município de Jaraguá do Sul. Então, prezados e amigos deputados, é um material onde que nós, né, fazemos a divulgação que, além de belíssimas paisagens naturais que a cidade tem, e ainda outras atrações, né, como as atrações religiosas hoje, o turismo religioso, como é o caso da nossa Chiesa Alpina, e também o Instituto Padre Aloysio Boing, do Sagrado Coração de Jesus. Nós temos diversos eventos culturais, nós temos como o nosso FEMUSC de Jaraguá do Sul, né, o maior evento voltado à música das Américas, que acontece todos os meses em janeiro no nosso município, onde que normalmente temos a presença de mais de 50 países. Também a nossa Schützenfest, parques de lazer e esportes e uma infraestrutura completa para receber quem quiser conhecer os mais valorosos e encantadores da nossa querida e bela Jaraguá do Sul. Fica aqui o convite para os colegas deputados e todos que nos acompanham para visitar esta cidade maravilhosa, uma cidade extremamente empreendedora que contribui muito para com o estado de Santa Catarina, sendo a sexta economia catarinense, que é referência em qualidade de vida, em segurança e educação, bem como na saúde do nosso município. Jaraguá do Sul é fascinante em todos os seus sentidos. Jaraguá do Sul é forte, é pujante, tem o seu povo ordeiro e trabalhador. Então, seria isso, nobres deputados, prezados colegas. Fica aqui o meu muito obrigado e venham nos visitar. Obrigado.
Obrigado, deputado Antídio. Próximo orador inscrito, deputado Carlos Humberto. Vossa Excelência, tem o tempo regimental de 10 minutos.
Obrigado, presidente Maurício Skodlak, nobres deputados, em plenário, de maneira remota, os amigos da rede social, da TVOL, pessoas que nos assistem aqui no plenário. Eu escutava atentamente o deputado Napoleão Bernardes falando conosco sobre o café da manhã que tivemos na Casa da Agronômica, poucas horas atrás, com o nosso governador Jorginho Melo, que nos apresentou as bases do projeto de lei, que na próxima semana, muito provavelmente, será protocolado no Parlamento catarinense, que instituirá o programa da faculdade gratuita no estado de Santa Catarina. a universidade, o projeto de lei, a universidade gratuita, mas ela contempla as contrapartidas que têm que ser dadas pelo estudante que irá participar do programa de maneira voluntária, e será através de trabalho e prestação de serviço, devolvendo a Santa Catarina o investimento que Santa Catarina fará nesse estudante, futuro profissional, que contribuirá para além desse trabalho comunitário, com a sua força de trabalho, com a sua inteligência, com o futuro da construção do Estado de Santa Catarina. O governador Jorginho Melo, como esse parlamentar que vos fala nessa manhã, é oriundo de um movimento que tem tomado conta do Brasil, muitas vezes chamado de bolsonarismo, tomando às vezes a pejorativismo, nos colocando na extrema-direita, querendo nos diminuir. Mas a verdade é que em Santa Catarina esse movimento ele existe desde a formação do nosso Estado. É um movimento da direita? Claro que é um movimento da direita, porque se fosse da esquerda, o nosso Estado não seria o que é. É a direita que no Brasil e em Santa Catarina, de maneira especial, sempre trouxe à sua população condições diferentes de trabalho, de emprego e de formação. É esse movimento que atinge mais de 70% da população do estado de Santa Catarina, que agora, mais uma vez, fará justiça com o nosso catarinense. Fará justiça dando abrigo ao sonho, dando abrigo à esperança de um futuro diferente, de um futuro melhor. A universidade, ela é a porta de entrada para o desenvolvimento cultural, educacional e socioeconômico. É dali que nós formaremos as cabeças pensantes, as pessoas que forjarão o futuro de Santa Catarina e do Brasil. Nós, que somos tão atacados por aqueles que não têm o que mostrar, que atuam com um discurso vazio, um discurso divisório, um discurso que nos diminui, mas através das nossas ações nós mostramos que é o nosso movimento, que somos nós, as mulheres e os homens catarinenses, que garantiremos o futuro próspero que as nossas crianças, jovens, esperam de nós. Parabenizo ao governador Jorginho Melo, o maior representante do movimento da direita de Santa Catarina, o homem que foi escolhido por mais de 70% dos catarinenses para nos governar pelos próximos 4 anos, por fazer aquilo que muita gente não faz, mas que deveria fazer, e fica aqui o exemplo, que é honrar a palavra. Governador Jorginho Melo se elegeu defendendo 3 bandeiras. Uma era acabar com a vergonha da fila da saúde em Santa Catarina. Foi a primeira medida que ele fez. Segunda bandeira que ele defendeu foi o ensino superior gratuito. E ainda no primeiro semestre desse ano, está aportando aqui nessa casa. Tomara que corra com celeridade e seja aprovado para que no segundo semestre 30 mil estudantes catarinenses já sejam contemplados. E o terceiro compromisso que ele assumiu, diferente do seu antecessor, é de ficar firme com aqueles que o elegeram, sem traição, ombreado, caminhando juntos. O governador Jorginho Melo é um homem de princípios e de palavra. O governo Jorginho Melo caminha neste sentido, garantindo o cumprimento das promessas, não abrindo mão em nenhum momento dos princípios que o trouxeram até aqui, e garantindo aqueles mais de 70, 75% dos eleitores que acreditaram em nós, que nós continuaremos firmes na mesma direção, sem abrir mão de nenhum centímetro dos princípios que nos trouxeram até aqui. Portanto, parabenizo ao governador Jorginho Melo e parabenizo aos homens e mulheres que acreditaram que é possível fazer uma Santa Catarina melhor e diferente. Obrigado.
Obrigado, deputado Carlos Humberto. Nós passamos ao horário destinado aos partidos políticos. Primeiro horário pertence ao Bloco União PSD-PTB. Segundo horário pertence ao Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade. Bloco Podemos Republicanos Novo, PP. Com a palavra o deputado PP Colas. Vossa Excelência tem o tempo de 5 minutos.
Representando o PP, o deputado PP Colas. Senhor presidente, senhores deputados, deputados aqui que estão presentes, deputados também que estão participando de forma virtual dessa sessão desta quinta-feira. Anteriormente, primeiramente, eu queria registrar a presença do nobre vereador de Capivari de Baixo, vereador Temica, que nos prestigia hoje na Assembleia Legislativa, veio fazer uma visita ao gabinete, fazer suas reivindicações para o crescimento e desenvolvimento da cidade de Capivari de Baixo, a nossa cidade termoelétrica do nosso Brasil, do nosso Santa Catarina, nosso sul catarinense. Nosso muito obrigado aí pela visita. E, rapidamente, eu subo nessa tribuna hoje para falar justamente de uma obra que deve começar nos próximos meses no nosso sul catarinense, de extrema importância para o desenvolvimento do nosso Estado, para a geração de negócios, geração de riqueza, de oportunidades, por se tratar de um modal extremamente importante para o nosso Estado e, principalmente, para a região que eu defendo, que é a região sul catarinense, que é o Porto de Imbituba. Nós tivemos, e aqui eu quero deixar registrado, um ato muito importante feito pelo governo do Estado nessa semana, através do Instituto Meio Ambiente, do IMA, na qual liberou a licença para a construção do CAIS 3, né, do Porto de Imbituba, que vai oportunizar, como eu falei anteriormente, a geração de negócios, de riqueza, ampliação do porto, com certeza a vinda de mais navios para escoar a economia de outros países do Brasil, mas também a oportunidade para o sul catarinense, para Santa Catarina, escoar toda a sua, o seu potencial econômico pelo mundo afora. Eu bato muito numa situação aqui do sul catarinense que, ao longo das décadas passadas, ficou muito esquecido. Nós tivemos aí uma baixa na nossa economia, nós fomos muito prejudicados, porque quando da duplicação da BR-101, nós fomos a última parte da duplicação que foi beneficiada. Foi muito morosa toda a duplicação da BR, que é um instrumento importantíssimo, necessário para o desenvolvimento de uma região. Enquanto o norte do estado já tinha sua duplicação, Nós ficamos penando por um bom tempo, a aplicação chegou a terminar ali em volta de 2013, então há 10 anos que a gente está com esse instrumento importante para escoar a nossa economia. Nosso aeroporto regional, que eu já falei aqui anteriormente nessa tribuna também, nós ficamos numa discussão de onde seria implementado esse aeroporto, que durante um período era em Forquilinha, mas depois dos estudos feitos, o aeroporto acabou sendo construído em Jaguaruna, um aeroporto que foi criado para ser um aeroporto em transporte de cargas, que nós precisamos ampliar a sua pista, que nós precisamos construir o terminal para que ele possa possibilitar o exercício dele, de fato, que é um aeroporto, além de ser um aeroporto doméstico, mas também para transporte de cargas. E, enfim, resumindo de maneira aqui para os senhores deputados, esses instrumentos que estão e foram instalados no sul de Santa Catarina, sem dúvida nenhuma, estão dando a oportunidade para que os nossos empreendimentos, os nossos empreendedores, empresários, possam, de fato, potencializar os seus serviços. Que as empresas, como essa chinesa Eicto, de produção de bateria de lítio, que está se instalando agora na cidade de Laguna, possa chegar agora com esses instrumentos importantes, como uma duplicação de uma BR, um aeroporto em pleno funcionamento e um porto escoando a sua economia, possam dar oportunidades para que ela possa vir com força total e se instalar na região sul-catarinense, como outras empresas que a gente espera que chegue até nós. Por isso que eu venho aqui registrar essa assinatura tão importante do IMA, que foi feita nessa semana, com a presença do governador do Estado, Jorge Melo, com a presença de inúmeros deputados, deputado Emerson, que lá estiveram, Itapema também foi lá da sua região prestigiada, mas eu precisava registrar aqui esse importante ato do governo, do IMA, que foi a licença ambiental para a construção do CAIS 3. Na segunda-feira agora eu estarei visitando, fazendo uma visita técnica ao porto de Imbituba para ver onde as obras serão realizadas, porque é uma obra extremamente importante para o nosso sul-catarinense, que vai oportunizar a ampliação do porto, mas, sem dúvida nenhuma, a geração de emprego, de negócios, de riqueza para a nossa região.
Obrigado, deputado. Próximo horário pertence ao PSOL. Próximo horário pertence ao PL. Próximo horário é o Bloco Social Democrático, MDB-PSDB. Passamos, então, à ordem do dia. Redação final, PL 02-2020, deputado doutor Vicente Caropreso. Estabelece que nos editais de concessão e permissão de prestação de serviços públicos de conservação, recuperação, manutenção, implantação de melhorias e operação de rodovias estaduais, constará a isenção do pagamento de pedágio às pessoas com doenças graves e degenerativas, transtorno do espectro autista, e ou com deficiência, de acordo com o disposto na Lei Federal 13.146, quando em tratamento fora de seu município. Em votação, aprovado. Proposição 94, deputado Vicente Caropreso, solicitando ao secretário de Estado da Fazenda informações acerca do orçamento destinado à saúde e educação nos anos anteriores. Desculpa. Em discussão, em votação, aprovado. Proposição 195, deputado Ivan Nato, solicitando ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina, informações acerca do bombeiro militar Elton de Souza Zeferino. Em discussão, em votação, aprovado. Proposição 196, deputado repórter Sérgio Guimarães, solicitando à Secretaria de Estado da Saúde informações acerca de qual a ação do Estado para reduzir filas em unidades de emergência de hospitais públicos da Grande Florianópolis. Em discussão, em votação, aprovado. Proposição 97, deputado ao repórter Sérgio Guimarães, solicitando à secretária de Estado de Assistência Social, Mulher e Família, informações acerca da alteração da Lei Complementar 422/2008. Em discussão, em votação, aprovado. Proposição 98, deputado repórter Sérgio Guimarães, solicitando à secretária de Infraestrutura e Mobilidade informações acerca do andamento da obra de pavimentação do trecho entre os municípios de Itapuá e São Francisco do Sul. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 705, deputado Márcio Machado, manifestando aplauso ao diretor-geral da Rádio Difusora do município de São Joaquim, senhor Juliano Martorano Vieira, pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 706, deputado Tiago Zilli, manifestando aplauso ao soldado Jefferson Botelho Vieira, pelos relevantes serviços prestados, em especial pelo salvamento de uma criança, em fevereiro de 2022. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 707, deputado Volney Ver, manifestando aplauso ao senhor Polidoro Júnior pelos seus serviços prestados ao esporte catarinense. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 708, deputado Nilson Berlando, manifestando aplauso ao pescador Isaías Rodrigues da Silva, que retirou um objeto explosivo embaixo da ponte sobre o rio Itupava, em Ermo. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 709, deputado Nilson Berlando, manifestando aplauso ao diretor da Liderança Serviços do município de Joinville, senhor Francisco Aguiar, por ter sido eleito como uma das melhores empresas para trabalhar no Estado. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 710, deputado Nilson Borlando, manifestando aplauso ao proprietário da Cotizias Tecido, senhora Moscópia Cotizias, pelo recebimento da medalha Carl Franz Albert Oep, concedida pela Associação Empresarial de Florianópolis. Em discussão, em votação, aprovado. Proposição 701, deputado Nilson Berlando, manifestando aos familiares do senhor Osner Correia Neto, professor e secretário de Educação do município de Monte Carlo, pesar por seu falecimento. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 712, deputado Nilson Berlana, manifestando aplauso ao doutor Ítalo Augusto Mosman pela nomeação para compor o pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 713, deputado Tiago Zilli, manifestando aplauso ao coronel Luiz Armando Chiroet Reis, pelos relevantes serviços prestados à população de Santa Catarina. Em discussão, em votação, aprovado. Proposição 714, deputada Paulinho, manifestando aplauso ao vereador do município de Tijuca, senhor Ezequiel de Amorim, pelo ato de bravura ao salvar uma pessoa de afogamento. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 715, deputado Gessé Lopes, manifestando aplauso aos cabos da Polícia Militar, senhores Felipe Medeiros dos Santos e Jefferson Francisco dos Santos, que atenderam uma ocorrência de acidente de trânsito na SC-370, ação que resultou na preservação da vida da vítima. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 716, deputado Maurício Goulart, manifestando aplauso ao casal Jean Carlos Damasio e Bianca Damasio pela conquista de medalha no Itapema, Dei Ruim, o município Trombudo Central. Em discussão, em votação, aprovado. Proposição 717, deputado Maurício Peixe, manifestando aplauso ao presidente executivo do grupo ND, senhor Marcelo Correia Petrelli, pela realização da 20ª Festa do Trabalhador da ND-TV Record no município de Joinville. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 718, deputado Maurício Cullar, manifestando aplausos à Rainha, às Princesas eleitas, a 15ª e Facito, Exposição Feira Agropecuária Comercial e Industrial do município de Tunap, senhoras Maísa Zós, Luana Ober e Mariane Praes. Em discussão, em votação, aprovado. Essa presidência comunica e defere os seguintes requerimentos. Requerimento de constituição de frente parlamentar, 87 a 90 e 92, e os requerimentos 1758 a 1767. Comunicação. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 466 a 470. Explicações pessoais. Não temos orador inscrito. Esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para terça-feira, no horário regimental. Desejando um ótimo final de semana a todas e a todos, está encerrada a presente sessão.